Crazy People! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Universo Gump! Porque o mundo não é o bastante, né? Estou aqui mais uma vez e espero não estar enchendo a sua paciência com mais um vídeo. Meu nome é Felipe Klein Davi, eu sou editor do blog Mundo Gump. Se você não conhece ainda, eu recomendo que você dê um pulo lá no Mundo Gump para conhecer aquele blog que tem mais de 5 mil posts esperando você. Nós estamos aqui com mais um vídeo do canal, nosso segundo vídeo do canal, e eu espero que você possa nos ajudar se inscrevendo aqui no canal. Tem uma marquinha bem aqui no cantinho, e não sei se é aqui ou aqui, sei lá, não me lembro, mas tem uma marquinha aí, você se inscreve lá no canal para ajudar a gente. Também quero agradecer aos fabulosos amigos do Patreon, que têm ajudado aí com 5 para melhorar o nosso blog, apoiar o videocast e para que avancemos na nossa meta de acabar com as propagandas do Mundo Gump. Muito obrigado a todos vocês que têm ajudado, e você que não pode ajudar também, muito obrigado, porque você tem falado para seus amigos, tem indicado o Mundo Gump, tem simplesmente lido, né, o que eu tenho escrito lá. Então, muito obrigado pela sua atenção e sua leitura. Se você não é nosso patrão ainda, eu recomendo que você entre aqui no Patreon para dar uma olhada nos prêmios que eu coloquei lá para os patrões e tal. O link está bem aqui do lado e você pode clicar aí à vontade. Bom, nesse vídeo aqui eu juro que eu vou tentar fazer mais curto dessa vez. No último vídeo ficou uma coisa gigantesca, mas era uma história enorme o que eu vou poder fazer, né? E eu vou começar então esse vídeo lendo respondendo algumas perguntas que fizeram em PVT pra mim lá no Mundo Gump. A Ana Cláudia Souza perguntou se a minha roupa, por acaso, é também uma homenagem ao Steve Jobs, que se vestia com camisa preta e calça jeans. Vocês não estão vendo, na verdade eu estou nu daqui pra baixo, mas mentira, eu estou de calça jeans e camisa preta, que curiosamente era a roupa que ele apresentava as coisas da Apple e tal. Bom, na verdade eu não posso dizer que é. O Hello Crazy People sim é uma homenagem ao DJ dos anos 70, o Big Boy. Mas essa camisa preta e essa calça jeans, que vocês não estão vendo, não é nada além do jeito que eu me visto normalmente. Então quando eu vou no shopping, eu compro várias vezes. Quando eu gosto de uma roupa, eu compro uma porrada delas. Então eu sou o cara que já fui numa loja comprar o mesmo tênis do mesmo modelo. Então não sou muito de seguir a moda e tal. Eu gosto do que me agrada. Também, se você for um fanboy da Apple e tal, e acha que ficaria feliz de saber que eu tô fazendo uma homenagem ao seu Deus, então, por favor, dê um lajanzinho lá no Patreon para que eu continue vestindo a roupa do Steve Jobs. Bom, outra pergunta que me fizeram foi a do Braulio, que não é exatamente uma pergunta, né? Ele disse que gostou demais, curtiu muito o fato de eu ter feito uma homenagem, né, ao DJ dos anos 70, o Big Boy e tal. E disse que o vídeo ficou grande demais, né? E tal. Realmente, o vídeo ficou grande demais. Quando eu escrevia, tinha esse dilema, né? Eu escrevia muito, pô, o brasileiro não lê, não gosta de ler, lê pouco. Então, se escreve muito, pouca gente vai ler. Eu acho que isso é, em parte, uma verdade. Mas isso depende também muito do público. O público do Mundo Gump sempre lia muito. Então, talvez ele também goste de ver muito o vídeo bem grande e tal. Mas o problema é que eu mudei pra cá, e depois que eu mudei pra cá, eu não imaginava que ia ter essa limitação, né? Ah, qual, pô, a duração do vídeo tem que ser tanto, isso aqui. Qual é a melhor duração de um vídeo? Eu não sei. Mas como espectador, eu acho que a melhor duração de um vídeo é aquela que o vídeo tem, né? É lógico que se ficar chato, pô, eu sou o primeiro a clicar aqui no botão do lado e mudar para outro vídeo. De modo que, se eu estiver enchendo o seu saco, não se sinta envergonhado de meter o dedo ali do lado e trocar para outro vídeo. A minha meta é tentar fazer os vídeos do Universo Gump não serem chatos. Mas se tiver chato, você pode mudar e eu que me foda, tá? E a última resposta de hoje, né, vai pro Lorde Vinil, que também agradeceu de eu ter lembrado do Big Boy. E ele também faz uma pergunta, que é a pergunta que é o seguinte: quando que eu vou fazer um vídeo falando de ufologia? Vocês sabem que eu gosto bastante do assunto de ufologia. Aqui nessa prateleira não tem nenhum livro de ufologia, porque eles estão amontoados numa montanha gigantesca. Eu nem vou mostrar, porque vai fazer vergonha atrás da câmera. E eu gosto muito desses assuntos, discos voadores, esses alienígenas, etc. Eu leio bastante sobre esse assunto, eu estou sempre interessado. Mas, por enquanto, eu ainda não fiz nenhum vídeo disso, mas também nada me impede de fazer. Nós estamos aí no nosso segundo vídeo, né? Pra que eu ia começar falando de ufologia? Eu comecei aleatoriamente, peguei um post que eu achei interessante do Mundo Gump e contei aqui, narrei aqui a história do cara. Mas é possível que isso vá rolar ainda pra frente, ninguém sabe, né? Mas que deve rolar, provavelmente deve. Até porque eu faço parte do grupo Burn, né, de ufologia. Então tem muito assunto, sempre a lista Burn tem bastante assunto e tal. Até vou botar o link para vocês aí. Bom, no programa de hoje eu vou falar uma questão curiosa, que é a que diz respeito às maiores bilheterias da história do cinema, né? A gente sempre escuta a televisão, né, blogs, até vlogs, né, o Canal 4, falando que esse ou aquele filme blockbuster, geralmente, ele bateu o recorde de bilheteria no cinema, né? Então, assim, como uma pessoa normal, podemos pensar que ano a ano Hollywood vem se superando em lucros e vantagens. Mas diante do olhar Gump, será que isso procede mesmo, meu chapa? Nós vamos tentar descobrir se isso é uma verdade ou não. Bom, nós sabemos que os números, né, sempre foram usados pelos estúdios como uma chancela de qualidade e como forma de uma ferramenta também de divulgação dos produtos. Nada contra, quer dizer, o Hollywood faz isso, são as regras do jogo, né? Eles usam os números como uma forma de propaganda. Até a Globo Filmes tem feito isso, né, podremente, com os diálogos forçados bem no meio da novela. Mas, quer dizer, é a prática, né, desse mercado. Bom, mas vamos em frente. Se nós pegarmos os dados brutos de faturamento para observar a taxa de lucro, portanto, uma estimativa de audiência, né, dos filmes de Hollywood, nós vamos ver que hoje se montaria mais ou menos o seguinte ranking. Eu vou rodar o gráfico aí para você ver. Bom, então nós estamos vendo aí que no primeiro lugar estaria Avatar, né, com essa montanha de audiência, um filme de 2009. Em segundo lugar vem Titanic, também com audiência expressiva, num filme de 1997. Depois nós temos os filmes dos Vingadores de 2014, e aí seguido de Velozes e Furiosos de 2015, Harry Potter e as Relíquias da Morte, a parte 2, né, de Harry Potter e Relíquias da Morte, filme de 2011. Temos também na sexta posição, né, Avengers, A Era de Ultron, um filme de 2015. No sétimo lugar temos Frozen, né, que faz sucesso com as meninas, um filme de 2013. E aí, seguido pelo oitavo lugar, o Iron Man, né, um filme de também 2013. 2013 bombou, né? Tem Transformers, né, o Dark of the Moon, de 2011. Temos o Senhor dos Anéis, né, o Retorno do Rei, de um filme de 2013, de 2003. Como nós podemos ver na lista das 10 melhores bilheterias de Hollywood, nós temos somente o Titanic, né, como o filme mais velho. E, pô, para falar a verdade, isso nem velho é, né? Quer dizer, 1997 foi agora há pouco, né? Na lista dessa lista figuram pelo menos dois filmes desse ano, né? O ano ainda está no meio, quer dizer, 2015, né? É um negócio impressionante. Se você parar, então, para ficar observando, parece que Hollywood vem bombando cada vez mais e é um sucesso absurdo, né? O incauto, ele poderia pensar que isso representa um crescimento de Hollywood em termos de sucesso. Praticamente, todos os filmes de maior bilheteria parecem ter sido lançados nas últimas duas décadas, né? Uma explicação para isso é que o número de espectadores aparentemente cresceu à medida que a população aumentou, levando com ela o aumento também do número de salas de cinema. É uma hipótese lógica, mas nós temos que considerar também que há fatores jogando fortemente contra essa ideia, né? Um desses fatores é, claro, o videocassete, que nos anos 80 ele se popularizou e permitiu que as pessoas vissem, em vez de ir no cinema, vissem os filmes em casa, né? Essa popularização do videocassete chegou inclusive a ser proclamada como o final da era dos cinemas, né? Nos anos 90 surgiu o DVD, nos anos 90 surgiu o Blu-ray. Nos anos 2000, tivemos aí a popularização dos downloads na internet, que fez com que muita gente passasse a assistir filmes no computador, né? E depois veio até o smartphone. Na quinta posição desse ranking de coisas contra o cinema, temos aí o Netflix, né? E os similares, o streaming, que nem preciso dizer nada, eles estão crescendo absurdamente e são uma tendência de futuro. Realmente, se eu fosse executivo de cinema, eu ficaria preocupado com essa questão do Netflix. Bom, então, assim, ao mesmo tempo que aumentou a população, né, aumentou também os produtos para tirar as pessoas da sala de cinema. Bom, eu nem vou mencionar aqui os produtos piratas, como o Torrent, né, etc. Considerando tudo isso, não parece trivial que os filmes com maior bilheteria da história sejam relativamente recentes. Mas ao que parece, isso tem uma explicação bem simples. O ponto central é a confusão entre variáveis reais, né, e variáveis nominais. As variáveis reais medem realmente a quantidade e as variáveis nominais medem o valor monetário, ou seja, a quantidade multiplicada pelos preços. Desse modo, meu amigo, essa lista ela mostra valores que não são comparáveis entre si, já que devido à inflação o preço das entradas vem crescendo. Então, observe o seguinte, em 1936, um filme custava 25 centavos de dólar nos Estados Unidos. Em reais, isso seria mais ou menos 75 centavos, menos de um real para ver um filme. Olha como é que aumentou essa porra, né? Impressionante. E aí, hoje você vai no cinema, você deixa lá metade do seu salário, né, cara? Pô, se for pra ver filme ruim, pega esse dinheiro do cinema, manda pro nosso Patreon pra ajudar a gente. Bom, em 1982, o preço de um ingresso de cinema custava mais ou menos 3 dólares, ou quase 10 reais. Em 2007, esse preço já tinha pulado para 7 dólares ou 21 pratas, mais ou menos, né, aproximadamente. Assim, é fácil entender que o cinema, né, foi aumentando de preço ao longo do tempo. De 1936 para cá teve um aumento brutal no valor do cinema, isso é óbvio, né? E assim é fácil entender que esse número de público, mesmo que o número de público não tenha crescido, apenas o aumento no valor do ingresso já poderia fazer com que os valores dos filmes passassem, os filmes mais recentes, né, que tem um preço mais alto, passassem o valor da renda com os filmes antigos. O que isso significa, na verdade, é que os dados de lucratividade de bilheteria não refletem o sucesso de público, mas sim o sucesso, assim, o sucesso, né, quer dizer, o lucro dos estúdios. A variável que mede o sucesso deve ser o número de ingressos vendidos e não o lucro bruto amealhado com o filme. Para que seja possível estimar o sucesso de verdade, nós precisamos transformar a variável nominal em uma variável real. É preciso, então, fazer um negócio que é usar um ano comum. Você estabelece um ano, vamos pegar arbitrariamente o ano de 2006 para efeito comparativo, tá? Então você tem que pegar um ano e tentar equalizar, né, os filmes ao longo do tempo com os dados desse ano. Então, para se avaliar corretamente, vamos pegar um exemplo, um filme que foi um sucesso de público fenomenal, que é o filme Tubarão, né, lançado há mais de 30 anos e tal. Nós precisamos perguntar, se as pessoas que foram ver esse filme lá no 1975, quer dizer, quase no ano que eu nasci, pegassem os preços vigentes em 2006, qual seria o valor arrecadado? Assim, Tubarão, que fez uma bilheteria de, se não me engano, 260 milhões de dólares, dividido pelo preço da entrada do ano, no ano de lançamento, né, que seria 1975, que custava, o ingresso custava 2 dólares e 60, então nós obtemos um número estimado das entradas vendidas, que foram 127 milhões de ingressos. Vendeu o ingresso para dar com o pau. Bom, aí então é o seguinte, nós pegamos esse número e multiplicamos pelo preço de entrada em 2006, que é o nosso ano de correlação, né? Que é em 2006 o preço do ingresso era 6 dólares e 55 centavos. Então nós chegamos assim ao número de bilheteria do filme que Tubarão teria em 2006, que é de 830 milhões de dólares. Assim, nós repetimos esse procedimento para diversas outras produções cinematográficas norte-americanas, para que nós pudéssemos ter uma divisão de informações que seja analisável, né? Então, nós vamos ver que o ranking de sucesso, ele se altera absurdamente, gerando para nós os 10 filmes de verdadeira popularidade da história de Hollywood, né? Seria o ranking de verdade. Agora você vai saber qual é o filme mais famoso de todos os tempos, né, em popularidade. E é O Vento Levou, de 1939, seguido de Guerra nas Estrelas, de 1977. Depois nós temos A Noviça Rebelde, de 65, ET o Extraterrestre, de 82. Aí vem, finalmente, Titanic, de 1997. E temos também Os Dez Mandamentos, de 1956. Aí, finalmente, aparece Tubarão, de 1975, com o Spielberg bombando de novo. Doutor Zhivago segue em 1965, seguido de Exorcista em 1973. E fechando, no décimo lugar, Branca de Neve e os Sete Anões, um filme de 1937. Então, como nós podemos ver, colocando no mundo real, né, os dados do cinema, nós temos que o nós percebemos que o cinema moderno não tem emplacado nas grandes bilheterias. Realmente, da era moderna dos filmes, apenas o Titanic figura na lista dos 10 filmes mais vistos. E Titanic, como eu disse, a gente teve que dar uma empurrada para ele entrar, né, na lista dos filmes modernos, né? De modo que nós poderíamos questionar, será que Hollywood está entrando num declínio? Será que Hollywood está passando por um problema complexo? Isso é uma outra questão que eu deixo para o meu amigo Carceresana, né? Lá do Nerd Rabugento discutir. Eu posso dizer o seguinte, com esse cálculo, nós podemos ver que os filmes mais vistos, né, são relativamente bem distribuídos ao longo do tempo. Ainda, meu amigo, que isso possa parecer um exercício de cultura inútil, isso ilustra uma questão fundamental de medição e comparação dos dados econômicos. Por exemplo, a estatística macroeconômica mais importante de um país é o Produto Interno Bruto, né? Vulgarmente conhecido como PIB. O PIB de um país, né, precisa ter um ajuste similar para ter comparatibilidade ao longo do tempo. Coisa que raramente acontece, que nós não vemos acontecer em matéria de revista, televisão, né, em alguns sites e tal. Assim, nós aprendemos que não devemos comparar o incomparável e que há 80 anos e O Vento Levou continua sendo o filme de maior sucesso da história do cinema. Curiosamente, o filme O Vento Levou foi escrito por uma secretária, né? O nome dela era Margaret Mitchell. Ela é autora do livro, né, no qual O Vento Levou foi baseado, que tem o mesmo nome do filme. E ela escreveu esse romance em 1926, entre 1926 e 1929. A intenção dela era dar o nome da protagonista, o nome de Pansy O'Hara. Esse livro foi o único livro que essa mulher escreveu na vida. Também, né, porra, já gabaritou, pra quem que vai escrever mais, né? Até eu. Apenas um mês após o livro dela ter sido lançado, o produtor David Selznick comprou os direitos da adaptação para o cinema por aproximadamente R$150 mil. Parece pouco para o monstruoso sucesso que esse filme fez, né? Quer dizer, o filme de maior audiência da história. Mas essa foi, na época, a quantia mais alta já paga até então pela adaptação de um primeiro livro de um autor. Pouca gente sabe, né, que os grandes escritores, Scott Fitzgerald e William Faulkner, foram os roteiristas do E o Vento Levou, né? O diretor do filme também, o diretor do filme passou uns apertos nesse filme, porque ele ficava tão puto com a má interpretação da protagonista que chegou até um ponto de um ataque nervoso, ele não conseguiu terminar o filme. O filme só foi dirigido por ele 45%. Ao que parece, a Vivien Leigh era bem ruim de roda, provavelmente ela interpretava mal pra caralho. O que é estranho, já que para esse filme, os caras selecionaram mais de 1.400 atrizes e entrevistaram essas 1.400 para o papel de Scarlett O'Hara, sendo que 400 dessas passaram no pente fino para fazer a leitura de roteiro. Até, meu amigo, a Bette Davis, ela chegou a ser convidada, né, para fazer o papel de Scarlett O'Hara, mas acabou recusando porque ela achou que teria que contracenar com um cara que ela não gostava, que era o Harold Flynn. Mas isso também acabou não acontecendo, de modo que parece que o universo conspirou, né, pra Vivien Leigh. Quer dizer, conspirou mesmo, porque após aquela trabalheira da porra pra escolher o protagonista, o produtor, né, chegou e falou: olha só, eu vou indicar quem eu quero, e a garota que eu quero é essa menina aqui. Eu não sei, muita gente diz que ele tava comendo, mas não dá pra saber, teste do sofá, né, e tal. Bom, o fato é que essa menina era a Vivien Leigh. E outra curiosidade, maneira desse filme, é que a primeira cena de O Vento Levou a ser filmada foi aquele incêndio, né? Não sei se vocês lembram do filme, né? Se eu achar na internet, eu vou botar aqui no canto. Foi a cena do incêndio em Atlanta, né? Foram rodados 113 minutos e o que pegou fogo de verdade foram os cenários dos filmes antigos, como da primeira versão do King Kong, etc. Alguns cenários de filme de Bang Bang e tal, que o Hollywood queria se livrar. Então eles queimaram, né, o estúdio. Contudo, o fogo provocado ficou tão fudidamente gigante que os moradores locais ligaram para os bombeiros pensando que o estúdio realmente estivesse pegando fogo. Então isso aí também serviu como uma mola propulsora de divulgação do filme, né? Os caras, eles inovaram pra cacete nesse O Vento Levou, na parte de efeitos, principalmente na parte de efeitos especiais, né? Em 1º de julho de 1939, terminaram as filmagens e o David Selznick tinha diante dele uma montanha de celuloide revelado que era mais ou menos, equivalia a mais ou menos 60 mil metros de filme, equivalente a praticamente 28 horas de projeção. Você imagina o que, que deve ser você ter que sentar linearmente para editar 28 horas de projeção. Bom, isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ter que terminar o vídeo correndo, porque sabe como é que é? O vídeo tá ficando gigante e quando fica gigante é foda. O pessoal não lê. Não lê, não. O pessoal não assiste. Então, se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui. Se você não gostou, dá um desjoinha aqui. Segue nosso canal pra você ficar ligado quando eu postar outro vídeo. Entra lá no Mundo Gump, dá uma lida. Tem bastante coisa interessante, principalmente coisa de cinema. Tem a parte de listas de cinema, que é muito grande. Tem coisa nova o tempo todo por aí e tal, e se você achar que vale a pena, você pense em ser o nosso patrocinador através do Patreon. Isso vai ser bastante importante para nós. Doa aí um joinha, se você quiser doar um joinha também, pode doar um joinha para nós aqui. Doa aí cinquinho para ajudar, $2, o que for, o que você puder, tá bom? É isso aí, até o próximo vídeo e fui!